Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Saga Talismã, destinado a contar a Saga Talismã. Estamos contando o Talismã 3, a magia através do multiverso, e paramos na página de número 326, onde os guardiões convidam Talis para forjar um novo poder, um novo colar para ele através do caos, combinando a magia do caos com a magia de Merlin com a magia do Talismã. Veremos como vai ser esta união. Acompanhamos o diálogo agora dos guardiões que tentam convencer Talis a uma nova, a transmutar, a mudar para uma nova energia e não ser apenas um talismã. Alex diz: para este caso extremo em batalha que estamos enfrentando, pensamos em combater fogo com fogo, sendo que a única força que poderá derrotá-lo seria a do caos, mas não o caos comum. O caos da maldição de Merlin. O caos controlava você, Talis. Mas e se você o pudesse controlar? Você teria os poderes de Merlin, seu cajado e mais um colar que iria misturar 50% dos poderes do talismã tradicional, mais 50% do caos dominado por você. Isso te tornaria mais forte que nós, Talita e os dois Horvats. Mas precisa entender que se fizer isso, vai ter que aprender a suportar a carga forte da energia. Vai ter que aprender a dominar o caos. Então, essa era a intenção deles: ter 50% de um talismã tradicional, né? Normal, mais 50% da magia do caos, que seria muito, que equivaleria ali a mais de um colar de um guardião, né? 50% do caos que dominou o Talis, e ele dominaria agora esse caos, mais 50% mais o cajado dele. Isso tornaria ele super poderoso. Então seria a mistura de um colar talismã tradicional, o poder do caos e o cajado dele. Vamos lá. Ela segue dizendo: Alex, isso te tornaria mais forte que nós, que Talita e os dois Horvates, mas precisa entender, né? Você vai ter que dominar o caos. Aí o Stefan diz: se conseguir, vai ser o homem mais poderoso em todo o multiverso. E se não, Ross adverte: se não conseguir controlar, você morre. Seria muita energia apenas um ser. E para não ser dominado novamente, como segurança, o próprio colar te mataria. Então aqui seria um novo colar talismã por Talis, com talvez um pouco da aparência do talismã original, mas modificada, que nele abrigaria os poderes do talismã tradicional, 50% da magia do caos, mais a magia de Merlin ali concentrada nele. O colar tem um dispositivo de segurança que, se aquela magia dentro do colar tentasse dominar o Talis e fazer ele virar um vilão, o colar automaticamente mataria o Talis. E se não, ele então seria o mais poderoso do multiverso. E a Úrsula segue dizendo: portador da magia, você aceita? Talis diz: aceito. Mas o que faz vocês pensarem que dessa vez eu vou controlar essa magia e não ela a mim? Alex diz: dessa vez você tem a nós. Podemos projetar um talismã para ser capaz de suportar a energia do caos e da justiça juntos. As duas contidas no mesmo colar. A energia pura estava dentro de você, mas agora seria forjada e manipulada. Você estaria no controle se for mais forte. Talis diz: o caos está contido, escondido atrás das energias do cajado, nas sombras, dizimado por Alina. Mas podemos trazer isso de volta. É um risco, mas pode dar certo. A Itália segue dizendo: a história de vocês, da prisão de Horvath, dos colares, tudo se tornou uma lenda. Uma lenda que perdurou por milênios, uma lenda real que também dizia sobre esse feiticeiro, que seria capaz de fazer o que todos os outros não conseguiram. A profecia diz que um feiticeiro seria o caos, a maldição da morte e da vida, que poderia destruir o universo ou salvar ele, ser o Yin e o Yang, desfrutar da magia e não ser corrompido por ela, como foram todos os outros, como foi com Merlin. E Talis segue dizendo: Merlin já sabia e dividiu seus poderes para que ninguém fosse tão poderoso, até que viesse um que mudaria tudo, ou um em 1 milhão. Um que seria mais que um talismã. Um que seria o conjunto da capacidade com a bondade, a fúria, a força e a magia. Eu sou o caos e eu sou a paz. É exatamente isso que vamos fazer. E é exatamente isso que vamos fazer, o caos e a paz. Neste momento, Isabela diz: é melhor isso funcionar, senão quem vai proteger a Terra? Estamos na mira de todo o universo agora. Talis diz: ei, eu não vou a lugar algum. E Tony diz: ah, você vai sim, vai proteger sua casa, sua família, nosso planeta, Talis. E Talis diz: preciso estar com vocês em batalha. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, não agora. Alex diz: nós já colocamos outras pessoas neste caminho e nesta tarefa de proteger a Terra e tudo mais. Se conseguimos lidar com o multiverso antes, acho que conseguimos de novo. Nós pedimos ajuda, diz Alex, a guardiã, e agora diz Deimata. Uma ajuda do Omniverso. Então agora a gente trabalha com o Omniverso. Ross diz, se eles atacarem a Terra, ela não estará sem proteção. E Tali diz, e quem vai proteger a Terra? Alex responde, nós pedimos aos talismãs que reunissem todos os UBRs. Todos. De todos os multiversos, de todas as linhas temporais. Acho que vocês vão gostar disto. Então Alex fala isso, né? Depois da Isabela e do Tony expressarem essa preocupação de que Thales iria sim à Terra e ele iria proteger a Terra, que estaria no olho mesmo assim de toda a galáxia, né? Por estar ali, por fazer parte, por ter criado o Thales e por saber que a força do Thales está lá, né? Que são seus amigos, seus colegas, enfim. E aí eles falam, não, fiquem tranquilos, vocês vão ter ajuda. E eles pediram ajuda de todos os... A gente estava falando de multiverso, briga entre universos. Agora a gente está falando a briga entre multiversos dentro do Omniverso. Então, um aglomerado de multiversos aí. Neste momento, eles olham para cima e conseguem observar uma tropa de talismãs descendo dos céus de TLS-25. Eles vão chegando ao planeta TLS-25 através de um portal que se abria no céu. E todos ficam espantados ao ver isso acontecer. Era definitivamente o fim de tudo. A tropa inteira chegava, voando, sendo liderada por um garoto chamado Tomás Cardoso, de 25 anos. Ele fazia parte de uma versão de UBR em seu mundo. E ele liderava todos os UBRs de seu multiverso. Eram milhões vindo junto com ele. Em seguida, são abertas pelo chão e pelos ares. Janelas multiversais. Trazendo mais UBRs para se tornarem talismãs de todos os multiversos. Por fim, temos a união de todos os multiversos e de todos os seus integrantes. Todos esses UBRs e seus multiversos fazem parte do Omniverso, um aglomerado de multiversos com múltiplos universos dentro de cada um. E sempre nos perguntamos por que a banda UBR tinha tanta importância e destaque. E agora vemos que nunca foi somente pela música, e sim pelo seu contexto, por sua força, por sua magia, dentro de cada ponto da existência. Agora poderemos ver todos eles lutando juntos por um único propósito, fazendo com que cada UBR seja um talismã. Aqui e agora, com suas interações, com a música, a magia, a amizade e o amor entre eles, sendo este um amor tão forte, capaz de fazer um milagre, e na humanidade nasceu um amor que pode ultrapassar todos os limites, fazer o Omniverso inteiro se reerguer, um amor que faz a magia acontecer. Que agora todo UBR seja um talismã. Todos esses portais começam a se abrir, trazendo com eles bilhões de UBRs que se tornariam talismãs. Neste momento, Thales olha com aquele sorriso, aquele maldito sorriso, com aquele olhar de orgulho de ter conseguido, de ter feito história com os UBRs em cada multiverso. Thales olha ansioso para ver se encontraria alguém que ele conhecesse, mas até o momento não. Todas as tropas eram lideradas por líderes diferentes. E ao se juntarem, Tomás Cardoso, que a gente já falou antes, assumiria o comando de todas elas, sendo ele em seu multiverso o único sucessor da marca UBR como solista logo após o final de sua banda, até o momento. E agora ele seria o líder das tropas destes multiversos. Então, cada multiverso tinha seu líder, mas aí liderando a equipe, né, de todos eles como a equipe do Omniverso teria Tomás Cardoso. Nestas tropas haviam alunos do futuro de TDS, havia amigos, amores, familiares, seres, havia absolutamente todos os que de alguma forma fizeram parte de algum período, de algum fragmento do que é o BR em cada multiverso. Alex diz, UBRs, todos sabem o porquê estamos aqui. Vamos salvar o Omniverso, e para isso cada multiverso importa e é necessário. De novo, Stefan diz, Thales, aqui está a protetora da Terra, Manuela Mendes. E Ben diz, e este será seu parceiro em batalha, Manuel Mendes. Ross segue dizendo, estes são seus filhos de outro universo. Eles vão proteger a Terra se ela for atacada. Terão um exército com eles. Claramente todos aqui terão uma ligação. Mas para manter todos os multiversos seguros, vamos evitar revelar mais informações. Porque eles sabiam que já estava causando mais desdobramentos juntando toda aquela galera, né? Mas que para tentar conter o máximo de danos possíveis, é melhor não revelar tantas informações para minimizar os danos. Aí a Úrsula segue dizendo, vamos resolver isso rápido, antes de causar um desdobramento que não possamos conter. Alex diz, todos vocês agora são talismãs, Temos o dever de proteger nossos multiversos e neutralizar as ameaças. Estão prontos? E aqui a gente vê, né, a Manuela Mendes sendo apresentada de outro universo, aí como uma versão da filha do Thales, que vai ter também nesse universo, e o Manuel Mendes também sendo filho do Thales de outro universo, que também vai ter uma versão dele apresentada nesse universo. Então, a Manuela será a protetora da Terra, né? A gente achava isso bem claro, e Manuel vai ser o parceiro de batalha de Thales ao lado dos Guardiões. Bom, depois de Alex dizer estão prontos, todos levantam suas mãos, exalando o poder em forma de resposta, o que simbolizava que eles estavam todos prontos para a batalha. E nisto Thales continua a conversa. Thales diz, e qual vai ser o nosso plano para a batalha? Alex responde, eles nos atacaram em nossos territórios, e se deixarmos, eles vão fazer de novo. Precisamos atacar mais cedo, de surpresa, ir para cima com tudo. Eles não esperam por isso, até por acharem que seria imprudência de nossa parte, o que é. Mas precisamos mudar de estratégia. Thales diz, vocês levaram a sério isso de agir como eu. Então, vamos armar uma emboscada para eles? E Alex responde, sim, conhecemos um feitiço que pode abrir um portal direto para a entrada da galáxia deles. Estão lá, todos unidos agora, precisamos eliminar os líderes de cada energia. Depois faremos acordos de paz com cada uma das energias por si só. E eles não podiam se teletransportar todos juntos ao mesmo tempo, seria muita energia, eles notariam. Não tinha como ir voando até lá, eles notariam, tinha que ser através de um portal que conseguisse minimizar esses efeitos e encobrir eles de certa forma. E Thales diz, o que precisamos para fazer esse feitiço? Alex responde, foi o mesmo feitiço que Merlin e Max usaram para achar e prender Horvath. Eles eram os mais poderosos e ainda assim tiveram que unir forças. Isso quase os matou. Os mais fortes que temos são Thales e Manuel. Thales desse universo e Manuel de outro, né? Thales vai ser um dos mais fortes se ele fizer aquele lance de fazer um novo colar talismã. E Manuel de outro universo, que vai estar ali lutando junto com ele em batalha. Vocês dois terão que fazer o feitiço juntos. Manuela vai levar uma tropa com ela para defender a Terra caso seja necessário. Mônica e Michael estarão com ela. Para ajudar, né? O resto de nós vai ir para a batalha. Estando lá, devemos conter a todos. Thales e Manuel se juntarão a nós, os Guardiões, no objetivo de eliminar os Horvaths. Então já estava preparando as portas para o futuro. Thales e Manuel com os Guardiões, Manuela como a protetora da Terra, Mônica e Michael em batalha também, e ela tá grávida, gente. Isso aí vai ser tenso. E aqui também tem uma observação de que eles vão mudar para a Terra, porque sabem que a Terra é o lar do guerreiro mais forte. Eles querem, às vezes, tentar eliminar com as forças dos Thales, porque eles já escangalharam com tudo que tinha TLS-25, só a Terra que sofreu menos danos, então ela poderia ser a mais atacada e mais afetada agora. E aí, TLS-25 eles iam deixar em ruínas até que eles pudessem vencer a guerra e reconstruir novamente. Vamos lá. A Alex segue dizendo a Guardiã. Os UBRs deste universo, junto a seus parceiros, vão eliminar os líderes das outras energias. Não, deixa eu corrigir a informação. Os UBRs desse universo, a Angela, o Arthur e os demais desse universo, junto aos seus parceiros ali, a Charlotte, o Simon, enfim. E os UBRs, seus novos parceiros, vão ser os responsáveis por argumentar, apaziguar, ser uma ponte de paz entre os talismãs, os UBRs, e as novas energias, para escolherem novos líderes. Eles vão escolher, né, a dedo, seguindo sua intuição, seu poder ali, compartilhado dos talismãs, os novos líderes das novas energias após eles eliminarem os existentes. Então, o que eles vão fazer? O plano deles é eliminar os líderes de cada energia e depois os UBRs vão escolher aí os novos líderes das energias baseado em valores que eles acham que a pessoa vai ter para cumprir, os mais dignos. E os UBRs também vão tratar de proteger e cobrir Thales durante a batalha. Os demais destruam cada parte daquele planeta, daquela galáxia. Então já deu a ordem aí. Subir seus parceiros, proteger Thales, escolher os líderes e os demais destruir o planeta, a galáxia inteira daquelas energias que estavam unidas ali na galáxia Red Power. Os demais destruir cada parte daquele planeta e daquela galáxia. Temos que ganhar deles, Thales. Não importa o que aconteça, não importa o que tenhamos que fazer. Vamos mandar tropas para a Terra, para os planetas de Camila e Richard, para todos os cantos que possam ser alvos. Então, Camille e Richard foram até Thales buscar ajuda porque o planeta deles estava sendo alvo, porque ficaram contra as outras energias ali que ficam do lado do Horvath. E aí vai mandar tropas para lá para eles serem protegidos caso virem alvos assim como a Terra. E vão juntar aí também uma parte desses exércitos para lutar em batalha. E a Alix termina dizendo, perder não é uma opção. Thales diz, então é isso, nós não sabemos o que vamos enfrentar. Horvath tem dois dos nossos colares mais fortes. Provavelmente esta fusão já está acontecendo e ele vai estar muito poderoso. Só peço que se enfrentarem ele de frente, não se precipitem. Não podemos errar, isso pode custar as nossas vidas. Alix, como vocês conseguem fazer esses feitiços, esses portais através do universo? Vocês mexem com o tecido da realidade, cada multiverso com esses universos dentro poderia colapsar. Como fazem para trazer ou mover um ser fisicamente de um multiverso a outro? Como isso é possível? Thales faz essa pergunta, né? E a Alix responde, Thales, nós somos basicamente anjos, assumindo essas formas. Então eles são anjos que assumem aquelas formas humanoides. Mas apesar de tudo, somos energia. Somos parte de tudo. E quando criamos o colar talismã, tudo mudou. Os colares dos guardiões são diferentes dos demais. Nos dá a capacidade de manipular o tecido da realidade, de tocar cada partícula do Omniverso. Que era um dos colares que Thales tinha, né? Por isso que ele tinha tanto poder. E a Alix segue dizendo, não podemos interferir. Somente em algo como isto, que coloque em risco toda a existência. Tínhamos que proteger a vida, e para fazer isso precisamos de acesso a todas elas, a todas as vidas. E ela segue dizendo, o talismã é capaz de trazer, enviar e abrir portais para cada multiverso, universo e realidade. Tudo através do pensamento do feitiço certo. Um dos feitiços de Merlin. Você precisa mentalizar o lugar específico, saber para onde está indo, dizer o feitiço, pensar no feitiço, e o talismã abre o portal. Mas dependendo da força necessária, nem sempre conseguimos fazer. A consequência para este feitiço é que ele drena parte da magia de quem o faz. Ele se torna energia. Ela se torna energia, a magia, né? Se torna energia e se dissipa no feitiço. Por isso, não pode ser feito frequentemente. Perdemos uma parte de nossa magia ao trazer todos aqui, Thales. E por isso, você vai ter que enviar todos de volta depois. Forjando um novo colar capaz de conter tudo isso, você não perderia nada. E aí explica como que as perguntas do Thales. Como eles conseguem fazer esses feitiços? Porque eles são parte do Omniverso, eles são energia, eles conseguem manipular cada átomo ali do multiverso, do universo, e transportar essas pessoas para cá através desses portais com o feitiço certo. Eles abrem os portais e conseguem puxar a energia, a aura dessas pessoas, mas isso leva parte da magia deles, né? E mesmo que isso mude o contexto da realidade, pode trazer desdobramento, mas eles conseguem conter, tipo, enviando, dando parte da magia deles para conter e fechar essas lacunas que se abrem através do Omniverso. Bom, Thales responde, por isso é tão perigoso eles estarem com dois colares e de dois guardiões. Eles têm acesso a toda a existência e claramente os feitiços que precisam não estão somente no livro de Merlin. Toda a magia dele e seus feitiços se espalharam por tudo quando ele foi dominado pela maldição. Ele deve ter feito isso quando perdeu os sentidos. E abrindo o portal agora, eu e Manuel vamos perder parte dos poderes? Thales pergunta isso, então ele já disse que os feitiços proibidos de Merlin, que ele destruiu o feitiço lá com o Dominique, teve aquela treta toda. Tem muitos feitiços de Merlin que estão espalhados pelo multiverso, pelo universo, porque Merlin acabou fazendo isso quando foi dominado. Então eles têm os feitiços de Merlin basicamente que eles precisam, têm os dois colares mais poderosos, e isso claramente vai ser um problema. E agora, o que Thales vai fazer? Se ele fizer esse feitiço junto ao Manuel, que eles dois são praticamente os mais poderosos de seus multiversos, eles vão acabar perdendo parte da magia? Alix fala, sim, mas você pode trazer essas energias de volta fechando o portal e tendo um colar mais forte. Algo que faça o impossível, a magia voltar. Precisa pegar toda a energia perdida para si e depois devolver a parte dela a Manuel. Então o que acontece? Thales e Manuel têm que fazer o feitiço e nesse feitiço eles vão ter que dar parte da magia deles, que vai se transformar em energia, vai se dissipar em energia para abrir o portal. Depois de fechar o portal vai exalar essa energia, Thales vai ter que puxar tudo de volta, conter e devolver a parte que é do Manuel. Thales diz, deixa comigo, é exatamente o que vamos fazer, vamos abrir esse portal e vamos salvar a nossa história. Nossas famílias, nossa raça, vamos salvar a história talismã. E aqui é interessante porque A gente chega num ponto onde Thales vai ter que fazer impossível, né? Ele vai ter que tentar conter a magia. E às vezes muito significa menos, né? Porque ele vai ter que adquirir muita magia, vai ter que dominar isso tudo. E ou ele pode botar tudo a perder, ou ele consegue controlar, mas ele vai ter que ser muito mais forte. E isso aí vai ser um problema pro nosso garoto da sorte. Nisso, Thales se encontra com seus dois filhos, e os três jovens se conhecem de um jeito bem engraçado e divertido. Comparando suas similaridades, os três se conectam muito bem. E agora Manuela leva sua tropa para a terra e Manuel ficaria para ajudar Thales com o feitiço e os guardiões. Antes disso, Thales e Manuel são levados para um laboratório, onde eles pegam um colar talismã e o cajado de Thales. Como eles não tinham mais colares de guardiões disponíveis, tiveram que pegar um colar talismã tradicional normal. Então eles pegam um colar talismã original, normal e o cajado de Thales. Eles conseguem absorver a energia do caos de dentro do cajado por uma máquina. E em seguida, a mesma tira as últimas impurezas da energia, injetando a força do caos no colar talismã. Neste momento, o colar começa a se desintegrar, por não aguentar a energia, a força, o poder, a densidade da energia do caos entrando num talismã tradicional. E sem saber o que fazer, Alex pede para Thales fechar os olhos. Eles estavam deitados numa máquina, Thales e Manuel, para estudar o corpo deles, tentar e deixar mais forte, entendeu? Eles estavam ok. Não, eles são levados para o laboratório primeiramente e fazem essa parte aí de pé normal. E aí, de repente, eles estão em volta. Não, eles estão de pé, não estão deitados, não. Eles estão no laboratório, mas estão de pé, Thales e Manuel ali acompanhando o momento que os guardiões estão manipulando aquela energia e tudo mais. Eles conseguem pegar o cajado e o talismã, deixar os dois deitadinhos um do lado do outro, né? O talismã e o cajado. E ali eles conseguem manipular a energia com todos em volta. Aí eles pegam o cajado, tiram do cajado a energia do caos e injetam no talismã original. O talismã original começa a se desintegrar em cima da mesa. Alex pede para Thales fechar os olhos porque isso vai doer um pouco. E Thales fica sem entender, mas ele acaba fechando. E aí o que acontece? Neste momento, o colar começa a se desintegrar por não aguentar essa energia. E sem saber o que fazer, Alex pede para Thales fechar os olhos, já que vai doer um pouco. Ela faz o colar que queimava em poder levitar e joga ele sobre o peito de Thales. O talismã recusou aquela energia. Então eles tomaram uma atitude extrema, injetando o colar dentro de Thales. Aos poucos, aquele colar foi derretendo dentro dele, na pele dele, entrando em sua pele, tomando seu corpo, queimando de dentro para fora, enquanto ele se ajoelhava agora no chão, gritando de dor, com aquele poder consumindo ele, cobrindo o corpo dele, como se fosse o Venom tomando o corpo do Eddie Brock, tipo, entrando assim, tomando cada partícula, cada veia, cada momento, cada tecido do Thales. O poder foi consumindo ele, entrando em suas veias. Isso resulta com Thales sentindo muita dor, e era possível notar por seu corpo todo o verde da energia do talismã com a cor azul dos poderes de Merlin, mais o vermelho da purificação, que era a energia do caos purificada. Seu corpo ficou tomado com os riscos pelas energias, e com tudo isso, ele desmaiou. Thales agora estava com 100% do poder de Merlin. E 100% do talismã dentro dele, mais 200% da energia da maldição purificada. Thales tinha 400% de poderes mágicos, sendo ele mais forte que os guardiões, onde cada um tinha 180, e Thalita tinha 200 e Justin 150. Esse momento da história é muito importante porque a gente denomina e classifica a porcentagem, a quantidade de magia e de poder que tem dentro de cada um deles. Então, como colar talismã, isso saiu até melhor do que eles tinham planejado, porque o planejado era 50% da magia do talismã mais 50% do caos. Não deu certo, o talismã rejeitou o caos, por ser uma magia impura demais, mesmo estando purificada, era indigna do talismã. E o que aconteceu? Thales ficou com o talismã 100% dentro dele, com o colar cravado na pele dele, infiltrado em suas veias. Ele tinha o poder de um talismã tradicional, que não era mais forte que o dos guardiões, mas era um talismã bom, forte. Ele tinha 100% da magia de Merlin que estava com ele. Então ele tinha 100% da magia de Merlin e 100% de um talismã tradicional. mais 200% da energia da maldição purificada, que não se aliou ao colar, mas se misturou na corrente sanguínea dele. Então, Thales, com isso, tinha 400% de poder. Sendo Merlin, sendo o talismã e 200% da energia purificada, Thales tinha 400%. E era ali o mais poderoso de todos eles. Só que aí o que acontece? Assim como Thales teve um upgrade, os vilões também teriam. E aí Thales já não seria o mais forte, assim como eles estavam pensando. Foi uma tentativa realmente de superar os dois Horvates e todo o resto. E ele superou, mas aí os vilões foram lá e superaram ele de novo. E o que acontece? Essa é a primeira vez que foi especificado o tanto de poder que Thales tinha, né? Então o que acontece aqui? Thales, com o colar dos guardiões. E o colar dos guardiões tinha 180 cada um. E um talismã normal tem 150. Esses 30% a mais faz muita diferença. Porque é aquele plus ali das energias e do universo, entendeu? Então Thales antigamente tinha 280 de poder. Porque ele tinha 100% da magia de Merlin. E 100% da magia de Merlin e 180 do colar dos guardiões. Dava 280% de poder, ele ainda assim era o mais forte de todos. Mas como esse colar dele dos guardiões foi retirado, agora ele tem 100% de um talismã normal, 100% da magia de Merlin e 200% da energia purificada. Thales tinha 400% de poderes e os guardiões tinham 180. E Justin ali tinha 150, Thalita tinha 200%. Thales agora era o mais poderoso, já que havia se tornado ele próprio um talismã, com um talismã vivendo, correndo por sua corrente sanguínea, que ainda contava com seus objetos mágicos, como seu cajado e sua varinha. Então, Thales era um próprio talismã que ainda contava com o seu cajado mágico, né? Que ele recebeu de Merlin de outra realidade e adaptou. Então, ele tinha mais a varinha dele, que ele criava ali para manifestar os feitiços dele, e mais o cajado. Então, Thales, assim, superava todos eles. O cajado tem poder próprio, a varinha não. Então, mais os poderes do cajado. Bota mais uns 400, uns 800 de poder aí pro Thales, entendeu? Thales acorda depois de uns minutos desmaiado no chão, com seu corpo todo brilhando nas cores verde, vermelho e azul, que era curiosamente o símbolo das cores do BR. O brilho intenso diminui e ele volta à sua cor normal. Eles explicam tudo a Thales, que esse procedimento foi único, que ele teve sorte por estar vivo, e que agora ele era o mais poderoso de todos. Com isso, algum dia ele se tornaria um guardião. Porque ele elevou o nível dele, tem poderes de um anjo aí acima do que não chega a ser, não tem totalmente os poderes de um anjo, mas ele tá bem próximo ali de bater essa meta, entendeu? Tá acima dos guardiões que já são anjos, entendeu? Então ele não é um anjo, mas tá acima dos poderes que tem um anjo. Ele ainda precisaria de Manuel para abrir o portal, já que Manuel serviria como uma trava de segurança caso os poderes de Thales ficassem instáveis. Ninguém sabe o que poderia acontecer. Mas mesmo assim, eles voltam a se reunir com todos para que possam abrir o portal e começar esta guerra, para começar o final, onde tudo seria mais que especial. E aí a gente tem essa explicação toda sobre os poderes, as energias, as porcentagens, e também sobre esse feito, né? Essa situação, esse momento, que é essa nova magia dentro do Thales, com 400% de poder. E aí foi um procedimento que deu errado ali, não saiu como eles planejavam, e ainda assim eles eram tudo ou nada e arriscaram a vida do Thales. Ou o Thales seria explodido, morreria com toda aquela energia, e a mais poderosa dele seria a Thalita para enfrentar essa guerra, ou tornaria o Thales muito próximo ali do que é um anjo, né? Que aí já conecta para Talismã 4 ao infinito, né? Que ele se torna aí esse anjo, e aí aqui eles fizeram muito disso. Improvisaram no meio de um plano que deu errado para ver o que poderia ser feito. E conseguiram, Thales conseguiu sobreviver, administrar, conter e dominar essas energias e não as energias a ele. Bom, Thales estava preparado, eles estavam preparados para a guerra. Mas assim como Thales teve um upgrade, os vilões também. Já pelo outro lado, vemos os dois Horvates em seu planeta, bolando um plano para vencer a guerra. Horvat 625 faz a fusão dos dois colares talismãs, criando um talismã supremo. Dois colares dos guardiões, dois colares foda ali acima, né? Dois colares 180. Então, dois colares de dois guardiões fundidos para criar um único talismã com o poder dos dois, um talismã supremo. Em seguida, ele quebra seu colar da ira e prende esta energia no colar supremo. Nisto, ele mata os mais fortes de cada energia, quebrando seus colares, seus líderes, né, os mais fortes, se declarando soberano de todos, inclusive sobre os líderes de cada energia. Então, olha a tirania do Horvath 625, não foi nem do 726 que fez isso, para te ver que ele era mais perverso do que o próprio perverso que veio de outro universo. Quanto verso, não é mesmo? Então, Horvath, do universo do Thales, ele fundiu dois talismãs originais, que deu um talismã supremo, e adicionou como um plus ao talismã supremo a energia da ira. Olha o que ele fez. Ele criou o talismã supremo. Isso me lembra muito em Dendes, quando, se não me engano, o Albido criou o Omnitrix Supremo, Omnitrix, alguma coisa assim, o Supremo Omnitrix, e aí depois passou pro Ben e o Ben começou a usar, então é mais ou menos nessa vibe aí. E aí depois, o de fazer isso e ser super, ultra, mega poderoso, o Horvath 625 ainda matou os líderes de cada energia e pegou o colar mais poderoso de cada energia e botou no Talismã Supremo essas energias mais fortes, para ser o mais top do top de top, e se declarou o líder de todas as outras energias, da vermelha, da amarela, da azul, de todas, o soberano delas. Com isso, Horvath 625 tem em sua posse 200%. Tem mais, no caso. Tem mais. Porque cada talismã seria 100% se... se fosse dos normais, mas como era dos guardiões, era 180, 180 mais 180. Só que eu acho que ele fez isso... já tá explicado, acabei de me lembrar. Ele fez isso justamente, só que quando ele fundiu os dois colares de talismã pra criar um supremo, eles perderam um pouco do seu potencial, entendeu? Então, de 180, cada um baixou pra 100, tendo ali as melhores qualidades. Ele filtrou, na verdade, ele pegou as melhores qualidades dos dois, dos colares e dos guardiões, né? Tirou aquilo que ele achava desnecessário e deixou 100% de cada um dos colares para formar 200 num talismã supremo para ele, né? Então era 180 de cada um. Ele tirou 80% de cada um deles, deixou 100, mas deixou 100 filtrando as melhores partes. Então Horvath 625 tem em sua posse 200% das energias dos talismãs, 100% da energia de Tira, 100% dos chifres, dos dominadores, tambições, xingadores, tenevolentes e do Taos. Sendo assim, ele tem 100% de cada uma dessas energias e mais 200% da energia dos dois talismãs fundidos, deixando seu super colar com 900% de poderes mágicos, tudo isso aprisionando em seu novo colar, que era enorme, forte e resistente, todo este poder ali em seu talismã supremo. Então, Horvath 625 tem 900% de poder em seu talismã supremo, acumulado em seu novo talismã supremo, que abrange dois colares dos guardiões, né, mais os 100% ali das melhores forças ali de cada energia. Ele havia depositado todo o seu poder ali, naquele colar, sendo ele o novo ser mais poderoso do universo, e com seus novos poderes ele poderia acessar absolutamente tudo. Seu único obstáculo eram os talismãs e os UBRs. Isto seria uma surpresa para os guardiões, já que se fosse apenas os talismãs e a energia da ira, Horvath teria 300%. E Thales seria o mais poderoso com 400%, que era o que eles previram. Mas isso muda tudo, e Horvath 625 vem para destruir a todos com 900% contra 400% de magia de Thales. Horvath tem como objetivo exterminar eles e usar seus poderes para recuperar a mente de Talita. Em seguida, ele sairia pelos multiversos para achar uma versão de sua esposa e dominá-la. Também dominaria todos esses multiversos, sendo Deus do Omniverso, para que nada mais pudesse tirar ele de seu poder. Todas as energias dão ao usuário 100% de poder, e apenas os guardiões tinham 80% a mais, Justin 50% a mais por ser o líder de tropa e o líder do planeta. E Thales tinha 200% por ter a magia de 280% por ter a magia de Merlin e seu colar. umas mais fortes, mais difíceis ou mais fáceis que as outras, mas em geral todas têm a mesma capacidade. Apenas as energias de Camille e Richard, Horvath não havia conseguido pegar nem dominar eles, já que seus povos não aceitaram isso, mas estão na mira dele para serem aniquilados. Horvath 725 tinha 380% de poderes, e logo todos os que entrariam em batalha 100%, apenas os líderes das energias, de cada energia tinha 150. Ok. Então o que Horvath fez aqui foi exatamente isso, manipular e filtrar as energias. Se cada líder de energia tinha 150, o poder dele seria mais, mas ele tirou os 80% dos talismãs, tirou os 50% dos outros líderes e filtrou para deixar filtrado, mais canalizado, mais central mesmo, centralizado, mais centrado os 900% de poder dele. Ok? Thales antes tinha 280%, aumentou agora para 400. Horvath, né? Ele teria ali, né, 200% dos dois talismãs purificados, mas ele já daria que ele ia botar 100%, teria 300, mas acabou aumentando isso para 900, porque ele pegou as outras energias e foi filtrando. E ele tem como objetivo aí exterminar, usar o poder dele para isso. No caso, cada líder de energia tem 150%, né? E apenas os guardiões tinham 180%, né? Por serem os guardiões, os primeiros originais ali, que mandavam tudo no universo. E os outros tinham apenas 100% de poder. Ok? Bom, dito isso, Thales agora se pergunta se seu poder seria o bastante para vencer. Em teoria, os vilões agora eram mais fortes que ele. Mas ele sempre havia vencido. Thales não sabia, né, que os vilões estavam mais fortes que eles, mas ele já tinha mais ou menos uma noção do que iria enfrentar. O que seria capaz de dar vitória a Thales? O que seria capaz de fazer a diferença? O que seria suficiente para que ele pudesse cumprir seu destino? Ele sempre venceu por sua capacidade de se unir, de inventar, de criar algo novo. Ele era um construtor, um inventor, e com sua mente criativa sempre conseguiu vencer. Veremos agora como tudo vai se desenvolver, já que a última batalha dessa história está definitivamente prestes a acontecer. Agora, Thales e os demais se reúnem para abrir o portal, enquanto os Horvath se reúnem para viajar através do espaço, com o objetivo de terminar de destruir TLS-25 e sua galáxia. Horvath também pensava em mandar tropas para a Terra, para que jamais fosse desafiado novamente por um terráqueo. Também mandaria para os planetas de Camille e Richard, por desobedecerem às ordens de seu futuro mestre. Horvath e os demais levantam voo. Vão saindo todos do planeta, indo em direção, né, ao TLS-25 para terminar de destruir, e a Terra, né, também para destruição dos dois. E também do Camille e do Richard, dos planetas deles. E aí eles estavam saindo, passando por sua galáxia até sair dela. Então eles estavam passeando, saíram do planeta deles e começaram a passear pela própria galáxia deles, saindo, né, em direção à saída da galáxia para atacar esses lugares. Mas eles continuavam nessa direção, né? Ainda faltava muito para eles saírem da galáxia, mas eles continuavam nessa direção da TLS-25, a Terra e os demais planetas para a destruição e a dominação do universo. Já em TLS-25, vemos Thales e Manuel olhando para a frente, justamente onde os dois abririam o portal. Logo atrás estavam os guardiões e um pouco mais atrás todos os outros, e assim eles começam o ritual. Então a gente vê que o Horvath tinha um objetivo sem exterminar a Terra por desafiar ele, para que nenhum outro terráqueo desafiasse e se levantasse contra ele. Terminar de exterminar os talismãs do TLS-25, e tanto a Camille e o Richard e as energias deles, os planetas deles e todos aqueles que se opuseram também seriam eliminados, a não ser que de última ficassem do lado do Horvath. E eles estavam saindo da galáxia para esse plano. Só que enquanto eles estavam saindo da galáxia para esse plano, os talismãs lá em TLS-25 já estavam abrindo o portal para ir para a entrada da galáxia deles. Então, enquanto eles estavam saindo da galáxia, os talismãs estariam entrando para afundar eles, não deixar eles saírem da galáxia deles, prender eles no território deles. E aí eles começam o ritual com Stefan dizendo: apenas vocês dois podem fazer isso. Pai e filho ampliando e amplificando seus poderes. Juntos são Talisman. Talis de Talis e Man de Manuel. Talisman. Talis e Manuel. Estão prontos? E Manuel diz: sério? Que trocadilho sem graça. Estamos prontos. Vamos acabar com eles, pai. E Talis diz: isso é estranho. Mas vamos nessa, filho. Alix diz: agora precisam fazer o feitiço. Preciso abrir uma fenda no espaço-tempo. Tomem cuidado. Não podem demorar demais para fechar o portal. Não sabemos o que pode sair dele. Na época de Merlin, alguns seres escaparam. E não foi fácil prendê-los. Podem ser criaturas de qualquer canto dos multiversos. E Thalys diz. Fiquem tranquilos, deixa com a gente, Alex. Vamos, Manuel. Thalys e Manuel começam a dizer o feitiço juntos. E aqui, eles começam a falar o feitiço juntos, Thalys e Manuel. Quando tudo estiver prestes a acabar, a essência de um feiticeiro vai bastar. Que o portal seja aberto neste futuro incerto. Invoco as forças do céu e do inferno. Compartilhamos os poderes com todos e agora mantemos o portal aberto. Eles falaram esse feitiço. Neste momento, o portal começa a se abrir na frente deles, um portal escuro, com muitas criaturas gritando no fundo tentando sair, mas eles não conseguem. Até que a fenda se abre por completo, o portal se abre, assim mostrando logo à frente a galáxia Red Power, com aquelas luzes vindo em direção a eles, que eram esses seres saindo da galáxia deles. E Thalys diz, Ubimãs, que é a mistura de UBRs e talismãs, Ubimãs, Ubimãs, UBRs e talismãs, agora unidos. Adiante! Bum! Ubimãs, UBRs e talismãs, agora unidos. Adiante! Ele faz todo um negócio, né? Thalys convoca a união entre UBRs e talismãs. E depois de fazerem o feitiço, esticam o braço ele e Manuel, apontando para que todos atravessem o portal voando, indo prontos para a batalha. Todos eles ganharam poderes mágicos ali. Ganharam talismãs. Ganharam parte da magia dos talismãs e alguns do Thalys. E assim que Thalys foi compartilhando, né? E assim eles vão lutar com seus poderes naturais, mais a magia que foi dada a eles. Tudo para enfrentar a maior ameaça dos multiversos. Então os lobos ainda seriam lobos, estariam transformados, os vampiros também poderiam usar suas habilidades, tudo envolvidos ali pela magia do talismã. E amplificando isso. Todos passam pelo portal ganhando seus poderes mágicos. Enquanto Thalys e Manuel ficam atrás segurando o portal e esperando para fechá-lo. Depois que todos passam, eles atravessam. Agora, com muita dificuldade, já do outro lado, eles fazem outro feitiço, dizendo: já estamos no caminho e o portal será fechado. A passagem entre os mundos agora está encerrada e o seu destino é selado. Eles juntos, Thalys e Manuel, falam essa frase, esse feitiço, e bom. Em seguida, o portal se fecha. Em seguida, o portal começa a se fechar. Mas vemos que desta vez, ambos têm dificuldade para concluir, para controlar, segurar a magia, para que pudessem fechar o portal. Neste momento, estas almas ficam gritando em volta do portal. Vemos as mãos deles tremendo de tanta força que estavam tendo que colocar. Antes do portal fechar, Thalys consegue ver uma sombra feminina, um cabelo feminino, escapando bem no momento da conclusão. Então, bem ali, quando o portal está bem pequenininho, prestes a fechar, ele vê uma sombra feminina escapando, indo para o outro lado, né? Ali para a TLS-25, onde eles estavam. Mas aí, então, ele vê essa sombra e ele vai tentar puxar, mas não dá. O portal então é fechado. Ele olha para os lados, mas não vê mais nada além do espaço. E agora não tinha mais como voltar. Thalys e Manuel pensam sobre isso, mas deixam isso para depois. Eles se olham, se viram e vão voando junto aos outros, que já estavam voando em direção aos seus adversários, que eles já conseguem ver saindo da galáxia. Então ali passou os guardiões. Eles apontam, eles abrem o portal, apontam, passam os guardiões, passam os UBRs todos juntos, todos os talismãs UBRs, os UBMãs, bom, todos juntos. Thalys e Manuel passam, fecham o portal, vê que alguém escapou, que foi pra TLS, mas a TLS já tava destruída. Eles falam, bom, isso a gente resolve pra depois, se alguém escapou, fica pra depois. Eles fecham ali, tem uma ameaça maior, já tem aquela tropa de UBMãs entrando na galáxia deles, voando com toda a força, e os guardiões ali acima deles apenas olhando, e toda a tropa BR entrando, e toda a tropa deles saindo da galáxia, eles teriam um encontro onde bateriam de frente, né? Esse encontro, esse enfrentamento de frente, batendo de frente uns com os outros, e aí Thalys e Manuel se olham e falam, deixa pra depois, e eles vão voando juntos ali, pra chegar liderando a tropa. Thalys e Manuel assumem o comando, chegando rapidamente na frente, né? Eles dois chegam rapidamente na frente, todos os outros atrás deles, entrando na galáxia, na frente. E aí, enquanto todos eles iam entrando na galáxia, os vilões estavam saindo. E ninguém iria recuar. Agora eles estão frente a frente, voando em direção a esse encontro, a esta batalha que está prestes a começar. E aqui realmente começaria a batalha final de Talismã 3, a magia através do multiverso. Eles chegam, contudo, na batalha que já se inicia, gente. E Horvath 625 odiou a emboscada. Thalys, ao chegar, salta em direção ao Horvath 625, que faz o mesmo. Então, Thalys estava na frente, Horvath pressentiu que era emboscada quando viu que as luzes estavam se apagando no meio do caminho. Então ele e os líderes ali foram na frente, assumiram e já, bum, bum, bum. E começa a matar um, matando o outro, um pegando o outro. E aí Tali salta de um lado, Horvath 625 salta do outro e aí eles vão se encontrar. Enquanto todos os outros já estão se enfrentando, já estão em batalha. Nisto, já no ar, eles trocam socos e rajadas de poder. Tales 625 contra Horvath 625. E os guardiões vêm acima do exército ali, apenas olhando de cima a batalha, né? Não meio que se escondendo, mas flutuando em cima. A batalha estava acontecendo, vamos supor, numa região mediana, e os guardiões voaram acima para observar a batalha, observar Tales contra o Horvath, aí sim se precisar entrar em batalha. Bom, seguindo nesse enfrentamento entre Tales e Horvath 625. Tales lança uma rajada em Horvath 625, mas ao fundo, 726 projeta um escudo para Horvath 625. E após isso, Tales joga uma em cada um deles, cujo ambos se protegem um ao outro. Então Tales tenta jogar uma no 625, que é protegido pelo 726. Tales joga o 726, 625 protege 726. Bom, em seguida, 726, né, o Horvath 726 teletransporta, ficando ao lado do 625. E junto eles revidam, jogando uma super rajada unificada de poder, com seus poderes unificados, jogando uma forte rajada que joga Tales para longe, que mesmo se protegendo não consegue conter o poder dos dois. Eles vão em direção ao Tales, mas neste momento os outros UBRs param na frente dele. Os sete UBRs usam seus poderes combinados, dando uma surra nos dois Horvaths. Como de trabalho, eles conseguem parar os dois com movimentos coordenados. Tales logo se recupera e se une a eles. Chega saltando no ar, dando um soco forte em Horvath 726, que joga Tales de volta para Tony e sua turma. Dando um soco forte em Horvath 726, que joga ele para Tony e sua turma. Então, os 7 BR estão lutando contra o Horvath 726 e 625, mas ali eles conseguem deixar o 625 minimamente zonzo. Aí eles pegam o 726 e tacam a surra. Surra nos dois. Tá, ele chega saltando e dá um soco no meio da batalha, no peito do 726, jogando ele lá pro outro lado. E aí ele vai parar lá no Tony, no Sebastian, na Alicia e na turma deles. E aí deixa lá para ele se virar e lutar contra o 726. Enquanto isso, lança uma rajada no 625 que é para trás. Então, depois de dar um soco no 726, jogar o 726 lá pro outro lado, Tales imediatamente lança uma rajada no 625 que cai para trás. Alice chega por suas costas, jogando o Horvath 625 para o alto. Então Tales lança uma rajada, ele cai para trás, Alice pega ele por trás e joga ele para o alto. Arthur aparece em cima deles, teletransportando, jogando algumas esferas de poder, empurrando ele para baixo. Nesse instante, os dois grupos lutam lado a lado, um com cada Horvath. Então eles lutam ali na mesma área, um do lado do outro, dois grupos um do lado do outro. Mas o grupo do Tony contra 726 e o grupo do Tales e Zubéis contra 625. Neste instante, os dois grupos lutam um com cada Horvath lado a lado e vão se trocando os vilões, como se fossem grupos vizinhos. Eles vão se trocando os vilões, né, dando uma surra neles. Então, o que acontece? O que Tony joga o 726 pro Tales, o Tales joga o 625 pro Tony e eles vão dando uma surra nos vilões. Isadora deixa 726 tonto com um chute em seu rosto. Diego vai e bate no outro lado do rosto de 726, conjurando um bastão. Então, a Isadora vem, eles estão se trocando, vai sendo uma batição. Depois eles destrocam de novo. Aí o que acontece? Nessa troca, a Isadora pega, que estava no grupo do Tony, e dá um chutão no 726, que vai parar lá do lado dos UBRs. Aí Diego vem, conjura um bastão e dá no rosto do 726. Com 726 onzo, Sofia lança ele contra o 625, que caía, né, após as esferas do Arthur. Ele estava caindo, e aí a Sofia pega e, bum, lança de baixo para cima o 726. E eles se batem, né? Quando eles se juntam no meio, Angela e Bianca puxam os dois pelo pescoço, separadamente. Bom, Angela e Bianca, com uma corrente que se divide, puxando eles dois para baixo, né, depois eles se baterem no meio, enquanto Arthur e Simão chegam socando os dois com muita força e magia em suas mãos. Eles ficam abatidos em meio ao espaço. Nesse momento, rapidamente, Tony acaba jogando eles para o alto. Logo Thales lança uma rajada de poder neles, e cada um deles joga uma, unindo seus poderes com os dois presos no meio. Então eles ainda estão presos pela corrente, mas Tony eleva eles ali pro meio. Tony se elevou pro meio, todos eles se juntam, os UBRs, seus parceiros, os 16 ali, praticamente junto com a Isabela e tudo mais, eles se juntam e lançam 16 rajadas unificadas ali nos dois Horvates presos, jogando eles para longe. Mas nesse momento, o Horvat 625 absorve a energia e todos se sentem sugados, puxados até ele. Então ele absorve a energia e pum, puxa todos. Até que ele lança uma de volta com uma explosão, jogando todos eles para longe. Então, eram eles dois ali no meio, 16 jogando energia nele. Ele é atingido, vão um pouco mais para longe, né? Presos os dois. Mas Horvath 625 absorve aquela energia, puxa os 16 e bum, explode esse poder, essa energia, jogando todos eles para longe. Em seguida, uma rajada de poder vinda de Talita atinge Horvath 625 pelas costas. Já o outro começa a ser perseguido por Aron. Então o 726 levanta voo e começa a fugir de Aron, buscando uma forma de eliminá-lo. Então o que acontece com essa explosão? Eles se libertam, jogam os 16 para longe, mas se libertam. Aí o que acontece? A Talita joga uma nas costas de 625, joga uma né, nas costas de 625 estava 726, mas 726 desvia e acerta o 625 nas costas, marjada por Talita, a filha dele. Só que nesse momento que o 726 desvia, ele chama a atenção do Aron. E o dragão, ele vai atrás do 726, que sai voando quando nota a presença do dragão. Ele sai voando e aí vamos ter um embate, quem sabe, entre Talita e Horvath. Vamos ver. Talita, que havia jogado uma rajada de poder em Horvath, vê ele aos poucos se levantando e ambos ficam frente a frente. Ele, com lágrimas nos olhos, sabe que vai ter que lutar contra sua filha. E assim os dois vão ao combate corporal, trocando socos, tapas e muita magia. Na cabeça de Talita, ele inventava essas mentiras para deixar ela vulnerável, para manipular sua mente. Então, nada do que ele dizia ou pensava era verdade. Nada fazia sentido para ela. Talis se intromete na briga e luta junto a ela para deter Horvath. Os dois mais poderosos lutam contra Horvath 625. Os dois brigam fortemente, mas Horvath fica com uma raiva absurda de Talis superando o garoto, culpando ele e todos os talismãs por sua filha não o reconhecer. Horvath conjura sua espada e vai com tudo para cima de Talis com golpes combinados e ela tenta ajudar. Então eles dois lutam ali, né? O Horvath foca no Talis com uma espada, eles lutam ali naquele momento e a Talita tenta ajudar. Talita vê que se Horvath seguir assim vai derrotar a Talis e que sem ele todos perderiam. A batalha acontecia e Talis estava encurralado. Que antes que ele pudesse matar Talis com uma espada no seu peito, ela chega por trás de Horvath com toda a sua força, salvando a vida de Talis. Talita é mais habilidosa e consegue desviar da magia que sai das costas dele. Então aqui na frente ele está lutando com Talis com uma espada. E atrás a magia cria a vida, sai dele e luta contra Talita. Mas ela é mais habilidosa. Ela consegue chegar perto e pular por cima dele, parando em sua frente. Ela desarma ele e consegue pegar Horvath pelo pescoço. E quase sem conseguir se manter vivo, olha para ela chamando ela de Talita, chamando Talita de filha. Então o que acontece? Ele estava lutando com uma espada na frente de Talis e ela viu. Horvath estava 625, estava lutando com o Talis à sua frente, com uma espada, viu que ia matar o Talis, estava lá na força e tal. Talita viu que Talis perderia, que Horvath não iria para um combate com ela e começou a lutar contra ele pelas costas dele. Deu a volta, foi pelas costas dele e saiu uma magia das costas dele, como se fossem tentáculos, e começou a lutar contra ela. Mas ela desviou dos tentáculos, pulou, parou na frente dele, tirou a espada da mão dele e pegou ele pelo pescoço e ia matar. E aí o Horvath fala: filha, com as lágrimas escorrendo, olhando nos olhos dela. E por um segundo, ela fica com mais raiva ainda por ser chamada assim. Ela solta ele e joga ele longe, com uma rajada de energia, começa a mirar diretamente o Horvath. Então ela pega ele e solta ele do pescoço. E ele fica flutuando ali no ar, triste, e ela já se prepara com uma rajada de energia para mirar nele. Ele vai fugindo dela. Uma rajada com poder extremo. Ele vai fugindo dela e este poder vai acertando a vários exércitos dele, pulverizando todos na hora. Então a Talita cria um poder para pulverizar o Horvath na hora. Bum! Com energia e tudo. E vai armazenando aquela energia no peito dela para jogar. E ele viu que perderia para a própria filha. Ele ficou assustado porque a raiva dela contra ele, A manipulação toda tomou conta. E ele viu que não conseguiria lutar contra ela naquele momento pela questão emocional dele. O que que ele fez? Ele viu que ela estava se armando e começou a fugir. E ela começou a atirar a magia em direção a ele. Só que em vez de pegar nele, cada vez que a energia chegava nele, ele ia desviando e ia se intrometendo no meio da batalha, no meio das tropas. E isso ia atingindo a muitos das tropas dele, dos talismãs, e ia pulverizando todo mundo na hora. Horvath, então, nesse momento, consegue acionar mais poder, escapa da rajada dela e, em seguida, vai de encontro a Talita, desviando de seus poderes. Então, ele dá a volta, sai de costas, dá a volta, vai escapando do poder dela e volta. Quando ele volta, ele escapa da rajada dela e chega nela, prendendo ela com laços que saíam de seus poderes. Eles percorrem o universo juntos, entrelaçados, enquanto ela é acertada por vários meteoros. Então, ele pega ela. Vai em direção a ela, na frente dela, passa por ela, e quando ele passa por ela, se soltam laços do seu corpo que agarram, prendem ela. E naquele momento ela para de jogar a energia, aquela rajada que ele conseguiu desviar, e ela é puxada por esses laços por Horvath, que sai voando com ela por todo o universo, que é atingida por meteoros e tudo mais. Gente, que loucura! Chegando nela, Horvath arrasta ela com magia, prendendo ela com laços que saem de seus poderes. Eles percorrem o universo enquanto ela é acertada por vários meteoros. Após fazer muito isso, Horvath deixa ela de joelhos, de costas para ele, amarrada, já que ele tentaria tirar ela deste controle mental. Então ele deixa ela amarrada, de longe de todos, amarrada, de joelhos, de costas para ele, que ele ia tentar mexer ali na cabeça dela para tentar tirar ela do controle mental. Após perceber isso, Alex e Stefan vão lá até lá para impedir, mas bem na frente deles aparece Miranda. E aqui chegamos na página 342 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Faltam basicamente 100 páginas para a gente terminar a história. A gente vai parar este episódio por aqui. A gente para na página 341, onde os guardiões que estavam lá por cima sobrevoando, apenas olhando a batalha, eles descem, dois deles descem e vão até lá, Alex e Miranda. Vão até lá naquela distância onde estava Horvath para tentar impedir ele de tirar Talita do controle mental. Mas quando eles estavam chegando no Horvath e na Talita, quem para na frente deles, assim, do nada, bum, emanando energia e reverberando, jogando eles um pouco para trás, trazendo esse novo enfrentamento, Miranda. Então Miranda vai lutar contra Alex e Stefan, que estão tentando impedir aí Horvath de tirar a Thalita desse controle mental. E a gente vai acompanhar isso, né, essa luta, essa batalha entre eles e todo o resto, a continuidade da batalha final, a partir da página 342 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, que tem 442 páginas. Estamos em 342, então faltam agora exatamente 100 páginas para o final da nossa história, para o final de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Nós temos muitas coisas para mostrar, muita coisa vai acontecer. Então, assim, a batalha final já se iniciou. Então, a gente vai seguir nessa batalha até o final da história. Até a gente ver quem vai vencer, como que vai terminar essa guerra, essa batalha, e como que vamos nos aproximar aí, como que vai ser o fim próximo da saga Talismã, deste formato, desta essência aí, que vai nos levar ao infinito. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um episódio de Talismã 3. Nos vemos num próximo episódio destinado aqui, nesse podcast, destinado a contar a saga Talismã em Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.